Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de julho de 2020, segunda-feira, e eu começo o episódio com uma notícia boa que muito me alegra. Eu comecei alguns dias atrás, algumas semanas atrás, um projeto novo, mais um daqueles projetos não comerciais, sem nenhum tipo de monetização, completamente orgânico, né? Apostando, né, que as coisas legais, de alguma maneira, andem com as próprias pernas, hashtag só que não, mas tudo bem, que é o Vamos Falar Sobre Impacto, que é uma série de conversas com pessoas que, de repente, podem trazer alguma luz sobre como incorporar a consciência, a preocupação com os impactos sociais, ambientais, econômicos, tecnológicos das nossas atividades. O primeiro deles foi o Fred Van Amstel, que é um professor de design na Universidade Técnica Federal do Paraná. O segundo foi o Érico Fileno, que é líder de inovação e design na Visa, uma posição super legal. A terceira pessoa foi a Gal Barradas, que é uma especialista em estratégia, ela fala com as empresas, participa do júri de uns concursos de impacto. Foi uma conversa bem legal, sobretudo porque é uma área bem distante da minha. E tem uma pessoa confirmada, isso é uma notícia legal, que é César Paz. César Paz é um dos pioneiros do digital, ele está por trás da criação da Associação Gaúcha das Agências Digitais. Isso acabou virando da Associação Brasileira das Agências Digitais. As agências começaram a trabalhar em sintonia, inclusive buscando mudanças na legislação, criando manuais de ética. Isso impactou o trabalho de todo mundo. E agora eu quero saber o que ele anda aprontando em Porto Alegre, porque ele vem fomentando a inovação de impacto por lá. Falta confirmar ainda, mas é muito provável que isso aconteça. A gente vai conversar também com Thomas Eckschmidt, do movimento Capitalismo Consciente. Eu vou dar o link aqui, eu acabei transformando isso num podcast também para facilitar, nem todo mundo tem tempo para sentar e assistir uma conversa, né, no YouTube por uma hora, de repente como podcast fica mais fácil. Tá? Então essa é a notícia do dia, estou super feliz com isso. Tem agora de manhã, tinha um thread no Twitter, um pouquinho triste, pensando bem, bem triste, que diz respeito a um tema que já está presente aqui no Radinho faz alguns dias, que é o destino de Hagia Sophia ou Santa Sofia. Para quem já foi para Istambul, vocês devem lembrar disso com carinho. Para quem não foi, vão assim que possível, antes que seja tarde, pelo seguinte. A Santa Sofia foi construída na época que Istambul era Constantinopla. Ela foi construída no século VI, ou seja, faz 1.500 anos, mais ou menos. É um edifício absolutamente extraordinário, coberto de mosaicos dourados, uma coisa sensacional. O que acontece? Ela acabou se tornando um templo da Igreja Ortodoxa. Quando os otomanos conquistaram Constantinopla e transformaram Constantinopla em Istambul, a capital do Império Otomano, no século XV, né? O que acontece é que eles transformaram aquilo numa mesquita, ok? Mesquita. Cobriram vários dos mosaicos, um atentado, né? Por sorte conseguiram reverter muito dessas maluquices, mas cobriram muitos dos mosaicos, colocaram coisas islâmicas lá e transformaram numa mesquita. O que acontece é que o Império Otomano caiu depois da Primeira Guerra Mundial, e um personagem extremamente importante para a história da Turquia, que é o Atatürk, ele transforma a Turquia num Estado, tentou, né, pelo menos, né, num Estado moderno. Né, ele adota a escrita, o alfabeto latino, ele adota as roupas ocidentais, ele ocidentaliza bastante a Turquia, se diferenciando bastante do mundo árabe, e transforma a mesquita num museu. Aquele passa a ser um edifício laico, não é mais um edifício religioso. E restauraram uma boa parte do templo original, né, do templo cristão. Pois bem, foi assim que eu a visitei, nessa condição de museu. O que acontece é que Erdogan, como, né, nesses delírios que esses autocratas, esses ditadores têm, resolveu reverter e conseguiu a aprovação da lei turca para reverter a Hagia Sophia para uma mesquita. E aí tem um thread aqui no Twitter que eu vou mandar para vocês, que dói, que é bastante preocupante, que é o seguinte. Primeira reação de todo mundo, bom, se eles, né, respeitarem o edifício, né, se eles ainda permitirem a visitação, mas nunca é bem assim, porque elementos mais radicais, né, do islamismo na Turquia estão dizendo, não é possível se rezar numa mesquita que tem imagens de prostitutas. O que acontece é que tem representações da imperatriz, que inclusive bancou aquela história toda, Imperatriz Zoe. Então, já tem sinais aí de intolerância com a simbologia que ainda está presente lá. Então, o que isso vai acontecer? Será que eles vão tirar? Será que eles vão cobrir? Será que eles vão destruir, né, obras de arte de 1.500 anos? Aliás, não foram nem eles que construíram naquele prédio. O prédio foi construído por um imperador cristão. Isso é especialmente doloroso. Então, não é, eu já começo agora com essa notícia. Quem sabe eu consigo reverter um pouco o humor aqui do Radim ao longo do dia. Tem então essa pelo menos vai trazer sorrisos. É uma ação publicitária um pouco questionável de uma lanchonete americana, de uma cadeia de lanchonetes americanas chamada Burger King. Tem aqui no Brasil também. O que acontece, o Burger King, já que a gente falou de impacto no começo, né, ele resolveu vestir a camisa do impacto ambiental e fazer uma campanha chamando a atenção para a produção de metano. Metano, como qualquer raríssimo sabe muito bem, porque eu falo isso todo santo dia quase, metano é um gás que, em termos de efeito estufa, é dezenas de vezes pior do que gás carbônico. Né, o tempo que ele dura menos na atmosfera, mas enquanto ele dura, o efeito dele é de 50 a 80, depende de quem você escuta aí, o efeito é 50 vezes pior, 80 vezes pior, 30 vezes pior, depende, acho que, como você mede essa história. Mas, de qualquer maneira, é muito pior, é isso que importa. Né? E metano, uma das grandes das atividades humanas que causa a emissão de metano é a pecuária. Eu não sabia, mas a pecuária por si só responde por 14% da geração de gases de efeito estufa. Né? E como é que a pecuária produz isso? Entre outras coisas, através de gases. As vacas, não só vacas, ovelhas também, elas pastam, elas ruminam, as bactérias ajudam ali a digerir aquela coisa pobrinha, né? Grama é um troço meio pobrinho. Então tem lá todo um mecanismo biológico para elas conseguirem processar aquilo, mas é um processo ineficiente e elas geram muito metano. E esse metano é eliminado de duas maneiras. A primeira delas é o pum, e a segunda delas é arrotinhos. Desculpem, eu sei que é um tema meio escatológico logo de manhã, mas o que a Burger King fez foi fazer um comercial. Assim, embora tenha causado polêmica, o comercial é muito engraçadinho, é muito bonitinho, é impossível não sorrir. Ele mostra crianças vestidas ali de rancheiro, de cowboy, seja o que for, com violão cantando uma musiquinha, chamando a atenção para o pum da vaca. Que o pum da vaca é que o Burger King agora se preocupa com o impacto dos seus negócios, e ele está preocupado com o pum da vaca, e o que eles estão sugerindo para os fazendeiros, né, para os pecuaristas, que são parceiros, que fazem parte do ecossistema aí de negócios produtivo da Burger King, eles diminuam a emissão de metanos mudando a dieta das vacas. Como eles sugerem que as vacas, isso parece que é um trabalho, é uma pesquisa médica ou veterinária, vamos chamar assim, em andamento. Se você colocar uma coisa chamada lemongrass, eu não sei o que é isso, deve ser algum tipo de capim, eu não sou uma sumidade em capim, conheci várias cavalgaduras, elegemos uma, inclusive, né? Mas capim eu não entendo muito, mas é algum tipo de capim que, por alguma razão qualquer, reduz a emissão do metano. Mas o comercial, que assistam, por favor, é muito engraçadinho, ele deita e rola na história do pum. É lógico, porque criança pira com a história do pum, né? Aliás, eu tenho um amigo muito querido que eu admiro imensamente, que é o José Carlos Lolo. Ele tem uma série de livros infantis que chama Soltei o Pum. E pum, se eu não me engano, é o nome de um cachorro, eu não sei muito bem. Pois bem, tem algum caminhão manobrando aqui perto, espero que isso não esteja vazando aqui no microfone. Talvez sim. Mas falando em vazando, O comercial é muito engraçadinho, ele chama atenção para o Pum da Vaca e, como era de se esperar, eu não sei como é que o Burger King não previu esse impacto, por assim dizer, é que os fazendeiros estão transtornados, estão putos. Como assim? Quem é o Burger King para ficar tirando sarro da gente? Quem é o Burger King para colocar o dedo no nosso nariz? Os caras estão se sentindo traídos, os caras estão se sentindo expostos, os caras estão passados. Isso é um gesto muito estranho de uma empresa, que é dar um tiro no pé, no próprio pé e no pé de todos os seus do seu ecossistema. O que é a Burger King sem carne? A não ser que eles tenham descoberto alguma maneira escalável de produzir proteína, não sei. Mas de qualquer maneira, assistam, o vídeo do Pum da Vaca é muito engraçado. Mas uma das críticas aqui é que, na verdade, a vaca elimina, a vaca e a ovelha também, elimina o metano muito mais pela boca do que pela parte posterior. Aparentemente ela rota, deve ter alguma palavra mais bonita que arroto. Pelo amor de Deus, por favor, me iluminem, que é uma palavra meio dolorosa. Elas eliminam muito mais pela boca metano do que pelo pum. É que a boca não tem graça, deve ser isso, né? Você nunca vai ver uma criança dando risada porque a vaca soltou um arrotinho, né? Pum acho que é mais divertido. Mas fica a dica aqui, eu achei curioso. Tem um artigo que me chamou a atenção. Um deles eu vou deixar para ler para amanhã, porque certamente vai ser uma das coisas mais cabeludas que eu já vi na vida, que é sobre como a prova de Gödel funciona. Vou só fazer um parênteses aqui. Gödel foi um matemático completamente perturbado. Na verdade, ele era completamente paranoico, ele achava que ele ia ser envenenado, e no fim ele acaba morrendo de inanição, porque ele não queria comer, porque ele achava... Bom, em suma, ele não batia muito bem da bola. Era amigão do Einstein, era uma das poucas companhias do Einstein no tempo que o Einstein estava em Princeton. Quando o Einstein estava em Princeton, ninguém dava muita bola para o Einstein, curioso. Ele ficava andando para lá e para cá que o Gödel, que era o outro gênio. Pois bem, qual é a graça do Gödel? O Gödel conseguiu fazer uma coisa que eu entendo muito superficialmente. Ele conseguiu mostrar que a pretensão da matemática de ser aquela coisa infalível, que, né, uma coisa superior, uma coisa que não tem nunca contradições, o mundo da matemática é um mundo, né, completamente perfeito, ele conseguiu fazer enunciados que são matematicamente coerentes, consistentes, mas que eles não fecham, eles dão com conclusões contraditórias. Então, depois desse trabalho do Gödel, a expectativa de que a matemática pudesse ser alguma coisa livre de contradição, né, aquela coisa quase platônica, cai por terra. A questão é que entender como é que o Gödel fez isso são outros 500. Então eu vou ler esse artigo com um pouco de calma, provavelmente eu vou entender 10%, se eu achar que vale a pena eu comento com vocês amanhã. Mas tem outra história aqui que tem a ver com pesquisa científica. O que acontece? Alguns anos atrás, a gente descobriu o bóson de Higgs. Ei, que beleza, que alegria e tal. Tinham construído ali na Suíça um acelerador de partículas, que é o LHC, em CERN, que na verdade parece uma pista de corrida, né? Um tubo circular, vamos chamar de tubo, é como se fosse uma pista de corrida circular, eles ficam acelerando as coisas até uma velocidade estrondosa, próxima da velocidade da luz, e fazem com que as coisas colidam, e aí eles têm um monte de sensor ali para ver o que aconteceu, né? E acontecem várias coisas, e dá um trabalho desgraçado você, né, destrinchar, você adivinhar o que os números todos querem dizer. Bom, dessa maneira acabaram achando o bóson de Higgs. O bóson de Higgs tem um papel importante, ele ajuda a explicar por que as partículas têm massa, ele era uma peça que faltava no quebra-cabeça do modelo padrão, tem uma importância extraordinária. Ok, legal. A questão é, e agora? O que mais que a gente faz? Acontece o seguinte, você consegue descobrir coisas dessa maneira na medida que você coloca muita energia. Né? Muita energia, você consegue fazer algumas coisas e descobrir algumas coisas. Pois bem, com essa energia que o LHC em CERN consegue gerar, eles já descobriram o que dava para descobrir. Parou por aí. Se eles quiserem descobrir outras coisas, e tem aí bastante coisa para descobrir, tem a questão da matéria escura, tem a questão da antimatéria, Mas aí você precisa de mais energia. Mais energia significa fazer um acelerador maior. Fazer um acelerador maior significa bilhões de dólares. Mas quando eu digo bilhões, tipo 20 bilhões, é dinheiro que não acaba nunca mais. Só que tem um porém. E você fala, legal, pesquisa científica, né? Isso vai ajudar a avançar, né? Na direção. Direção do quê? Acontece que nós estamos num momento da física de partículas, né? Que é essa área da física, em que, na verdade, a gente não sabe qual é o próximo passo. A gente não sabe muito bem o que a gente quer descobrir. A gente não sabe, não está claro. Antes estava claro, a gente queria achar o bóson de Higgs, achou. Mas agora a gente quer achar o quê? Né? Ainda existem várias perguntas, mas o receio é que a gente construa um acelerador colossal para não descobrir nada. A gente não sabe nem por onde começar. Eles estão chamando de deserto de partículas, capaz que você seja condenado, né, a ficar explorando onde não tem nada do ponto de vista de descoberta. Então, o Japão ia construir um acelerador menor desses, de 7 bilhões de dólares, já tirou o pé. Fala, pensando bem, não sei. No que ele faz isso, isso já lança uma pitada de dúvida em todos os outros projetos. Então, tem a história de fazer um LHC maior que o LHC, muito maior. A China também estava pensando em fazer o dela. Né? E aí a questão é, bom, a gente deixa a China fazer o dela, a gente faz junto com a China, ou a China ajuda a gente a fazer o nosso, ou então ninguém faz nada. E essa é uma questão complicada, e uma das colocações ali é um pouco dolorosa, é a seguinte, se bem que eu já tinha visto coisa parecida na época da corrida espacial. Puxa, por que a gente está colocando tanto dinheiro no espaço se tem gente passando fome na Terra? Ok. Mas da corrida espacial surgiram inúmeras inovações que favorecem a vida de todo mundo. Né? Então todo mundo acabou se beneficiando de uma maneira ou de outra e não ia ser aquele dinheiro que ia resolver o problema da fome. Pois bem, bom, aliás, por sorte, fome é uma coisa que nas últimas décadas mundialmente caiu bastante. Ainda, obviamente, existe, mas se a gente... vou ver se eu acho aqui umas estatísticas legais da diminuição da fome no mundo. Né? Ok, mas vamos lá. A questão agora é outra. A crítica que está sendo feita, existe uma urgência maior que a questão climática e a gente não está fazendo o que é necessário para prevenir ou para fazer algum tipo de, né, qualquer coisa, né, com relação às mudanças climáticas. Será que esse dinheiro, ao mesmo foco desses cientistas, não teria mais impacto, vamos dizer assim, numa coisa mais focada, mais direcionada à questão das mudanças climáticas? Pois bem, a questão está em aberto, né? Então, mas já é interessante a gente perceber que o dinheiro não é infinito, recursos não são infinitos, né? E a gente está diante de problemas que pertencem a todo mundo, ou pelo menos deveriam pertencer. Nessa linha, tem um artigo bastante interessante aqui sobre países ricos e a pandemia. O título é "A Europa disse que estava pronta para uma pandemia. A sua desgraça foi o seu orgulho, ou o seu orgulho foi a sua desgraça." Vamos lá, eu sempre comento aqui uma palavra que em português a gente usa pouco, mas em outros idiomas a gente usa mais, que é hibris. Hibris é uma palavra de origem grega que significa soberba, ou seja, quando você as coisas sobem a cabeça, você acha que você está podendo, né? Você acha que você é capaz de fazer coisas grandiosas, sensacionais, que você está acima de tudo, e na verdade isso é uma ilusão e você acaba metendo os pés pelas mãos. Se você pegar a mitologia grega, todas as histórias giram em torno disso. O cara está se achando e na verdade ele faz uma besteira descomunal. Pois bem, ou então vira presidente no Brasil, ou vira presidente nos Estados Unidos. Essa questão da híbris, o Erdogan, essa questão do cara se achar é um fenômeno curioso. Alguém tinha que fazer uma vacina, podia ser em paralelo, né? Uma vacina para o Covid e uma vacina para esse tipo de arrogância estúpida. Mas tudo bem, vamos lá. Já quase perdi o fio da meada aqui de onde que eu estava. Ah, já sei. Pois bem, o artigo começa citando o cara que era como se fosse o ministro da saúde, o conselheiro da saúde inglês, alguns anos atrás, fazendo uma palestra sobre a história das pandemias. Então fala sobre a peste negra, e aí ele acaba, alguém pergunta, mas qual é o risco disso acontecer de novo? Ele falou, olha, qual é a melhor maneira de prevenir isso, né, de que isso aconteça novamente? E aí a resposta dele, que é hibris na cabeça, é sendo um país rico. Segundo ele, se você for um país rico, né? Você tem condições de higiene pública, de saneamento básico, você tem bons hospitais, você tem boa infraestrutura, etc, etc, etc. Então, segundo ele, né, nós somos um país rico, estamos acima desse tipo de problema. E aí tem uma outra questão curiosa, vou inverter a ordem. Ele cita também que outros países europeus estavam tão cheios de si, tão confiantes, né, na sua superioridade material, humana, etc e tal, que não, se vier uma pandemia, é bom porque nós poderemos ajudar os países mais pobres. O nosso papel será um papel de ajudar, de generosidade, né? Hashtag, só que não. Porque quando chegou a pandemia, vamos nos lembrar aqui da Itália, vamos lembrar da Espanha, vamos lembrar da Inglaterra, foram devastados, apanharam, ainda estão, né? A Inglaterra ainda está apanhando, é justo os países que estavam mais confiantes, a Suécia também achou que não ia acontecer nada, aconteceu, né? Justo os países que estavam mais cheios de si, foram esses que estão apanhando bastante. Estados Unidos, então, que achava que estava muito acima disso, está sendo devorado pelo vírus, como se fosse uma peste bíblica. Pois bem, tem um componente aqui que é interessante. Logo no começo dessa pandemia, vocês devem ter visto alguma daquelas previsões do Imperial College, fazendo projeções dos números, umas projeções bastante dramáticas. Quem estava por trás disso é um cientista chamado Neil Ferguson, que fez previsões bastante duras. Acontece que esse cara tem um histórico. Ele há muito tempo, já há alguns anos, ele já tinha criado um centro de epidemiologia e de modelagem matemática desse tipo de problema, né? E ele já vinha atuando faz tempo. Então, quando teve, acho que, se eu não me engano, foi algum vírus que atacou rebanhos, eu já não lembro mais qual. E aí ele fez uma previsão assustadora, que se eles não matassem todos os animais, aquilo ia causar um estrago danado. Bom, pois bem, mataram um monte de animais e no fim a coisa não foi tão grave assim. Aí quando veio o SARS também, que foi outro vírus respiratório, ele também fez uma projeção escabrosa. Aí saiu, ficou todo mundo apavorado, gastaram um dinheirão e no fim não foi muito bem assim. O que acontece? Quando veio essa pandemia, era Pedro e o Lobo. Ninguém acreditou mais no bendito Neil Ferguson porque perderam a fé nos modelos. Acharam que os modelos matemáticos não eram confiáveis. Pois bem, tudo bem, o cara pode ter errado lá atrás. É perfeitamente possível. E também a gente não tem como saber o que teria acontecido caso ninguém tivesse feito nada. Os modelos pressupõem que ninguém faça nada. Só que aí a gente faz alguma coisa, aí obviamente os modelos já não estão mais servindo, né? Então é difícil dizer aonde ele errou lá atrás, se ele acertou agora de novo, mas a questão é que de uma certa maneira ele vacinou a classe política contra o poder preditivo, o poder de orientação dos modelos matemáticos. Moral da história, deu no que deu, né? Países aí que deveriam estar de cabeça erguida estão de joelhos. Híbris, né? Anotem essa palavra, tá? Essa é uma palavra muito importante. Falando em híbris, uma coisa que eu nunca entendo é que eu gosto de ciência pelo fato dela ser, em princípio, um avanço da humanidade. Eu fico já meio broxado quando ciência começa a virar uma coisa nacionalista, uma coisa, né? Uma coisa de vaidade de governantes e tal. Pois bem, a União, os Emirados Árabes estão mandando uma missão para Marte, sozinhos. Ok, parabéns para os cientistas dos Emirados Árabes. Eu não tenho certeza até que ponto eles estão colaborando com os organismos internacionais, né? Mas você percebe a China lançando foguete, a Índia lançando foguete, e é lógico que tudo bem, né? Isso faz com que a ciência de cada um dos países avance, mas eu sempre fico preocupado, assim, pensando aqui com os meus botões, o quanto disso não é vaidade. Tudo bem, a corrida espacial também foi uma questão de vaidade, também foi uma questão de híbris, também era uma questão de propaganda, né? O sistema soviético querendo bancar, pousar de bacana, os americanos também. Tudo bem que sempre tem um interesse político, mas me deixa aqui uma questão meio mal resolvida. E falando em China, tem um artigo interessante sobre carros elétricos chineses. Eu já devo ter comentado aqui com vocês, eu sou um entusiasta da mobilidade elétrica, Eu tenho um carro 100% elétrico, minha mulher tem um carro 100% elétrico, pagamos um preço um pouco maior por isso, mas ao mesmo tempo, no dia a dia, né, agora que o carro já foi pago mesmo, no dia a dia a diferença de preço é brutal. Então, para vocês terem uma ideia, a gente está super quarentenado aqui em casa, não sai quase para nada, mas ontem eu tive que pegar o meu carro e voltar até, sei lá, Congonhas. Não me expus, não encontrei ninguém, graças aos céus, mas o que acontece? No final, o carro me diz qual foi a eficiência, se eu dirigi direitinho, etc. e tal, e pelas minhas contas, eu gastei ali o equivalente a R$8 para cada 100 quilômetros. R$8,50, vamos dizer assim. Se eu fizer um paralelo com o carro a gasolina que eu tinha, que era, eu gastava, sei lá, R$50 a cada 100 quilômetros, mais ou menos, 50, o que eu gasto hoje é uma fração. Eu gasto hoje, sei lá, 5, 6, 7, 8 vezes menos todo santo dia quando eu uso o carro do que com combustível normal. Mas o que acontece, os carros continuam caros e o que esse artigo aqui da Forbes está mostrando é que talvez a China consiga reverter essa história. A China não só, olha que está dizendo que nos últimos anos a China vendeu 2 milhões e meio de veículos elétricos, né? Isso se comparar, a Europa não vendeu nem 1 milhão, né? Estados Unidos também vendeu 800 mil carros elétricos. A China vende carro elétrico à beça. E é lógico, eles estão fazendo aqueles modelos que parecem uma nave espacial, que faz de 0 a 100 em 2,7 segundos, mil e tantos cavalos, mas isso é só para, sei lá, não me entra na cabeça, porque eu dirijo como uma velhinha bastante cautelosa, né? Mas aí o que eles estão lançando são veículos muito populares, muito baratos, muito pequenos, para serem usados sobretudo no contexto urbano. Quando eu estava escolhendo carro elétrico para comprar, eu quase comprei um carro chinês, ele era muito grande, eu acabei comprando um menor, mas está aí, China é provavelmente dominando o mundo aí nos carros elétricos. Eu achei essa história interessante. Uma das coisas mais curiosas e que realmente fiquei assim, uau, né? Puxa, quanta coisa que eu não sabia, que eu ouvi nesse final de semana, foi um podcast, foi no Inside Science, onde que foi? Bom, vou lembrar, mas eu vou dar o link para vocês, que eu guardei o link. A questão é a seguinte, câncer, foi no Stuff to Blow Your Mind, isso, câncer, pois bem, câncer, fala câncer, aquela coisa da vida moderna, né, das substâncias químicas, do celular, do 5G, então câncer era um mal da modernidade, né, da vida moderna. Como era bom o tempo que não tinha câncer? Não. O que essa pesquisadora fala, e ela é muito legal de ouvir porque ela é super empolgada, ela é uma boa comunicadora, é que câncer existe desde que existe a vida. Câncer acompanha as espécies desde o início. Não houve um tempo sem câncer. Câncer não é uma coisa da modernidade. O que talvez dê essa impressão é que antes a gente morria mais cedo, não dava tempo de você ter câncer. Não dava tempo, simplesmente não dava. Porque você morria porque o urso te matou, o leão te matou, a diarreia te matou, sei lá, os vikings te mataram. Você não vivia tempo suficiente para que o câncer fosse uma causa de morte comum. Mas câncer afeta tudo que você imaginar. Afeta planta, afeta, cara, um monte. É lógico, ela menciona aquelas espécies que misteriosamente têm menos câncer. Elefantes, por exemplo, têm muito pouco câncer, levando em conta o tamanho que ele tem. Algumas criaturas realmente não têm tanto câncer assim, né? É muito interessante, mas o que ela vai contando como que a gente deve entender o câncer. Ela começa a falar sobre o câncer não só como aquela, não só como uma coisa da modernidade, mas também não só, uma célula enlouqueceu, né, e saiu para matar todo mundo. Ela fala, olha, vamos pensar do ponto de vista evolutivo, né? Qualquer organismo multicelular, ele na verdade ele é uma comunidade. É uma comunidade, ele é um grupo social, por assim dizer. Então as células, elas se comportam, elas seguem as normas, elas não pegam mais do que ela precisa, são boas cidadãs. O que acontece com o câncer? O câncer é a célula que descobre como ser malandra, né? É a malandragem celular. Então, e aí ela começa nessa perspectiva, o câncer é aquela que consegue ser malandro e escapar da justiça. É mais ou menos o que acontece em Brasília, né? Então, ela começa a trazer um aspecto que é um pouco diferente do que a gente está imaginando. E aí ela até, quando ela chama essa atenção para o comportamento antissocial, ela fala o seguinte: vamos imaginar uma colmeia. Ah, mas uma colmeia, na verdade, são vários indivíduos, né? Não são células. Não, mas você pode imaginar a colmeia como se fosse um super indivíduo, porque ela é feita, na verdade, de uma série de abelhas iguais. Então, as abelhas não têm individualidade, né? Quem é o indivíduo mesmo é a colmeia. Mas o que ela conta é que são todos iguais, hashtag só que não, porque tem uma rainha. A rainha fica lá deitadona o dia inteiro, de vez em quando ela dá, né, um rolê, né, engravida, põe um ovo para tudo quanto é lado, mas, em princípio, rainha só tem uma. O que acontece é que uma mutação genética pode fazer com que outras abelhas virem rainhas também. Aí elas viram rainhas, não querem fazer mais nada, começa, bom, vira um caos. Vira o caos. Eu falo, então, isso na verdade é como se fosse um câncer, né? É como se fosse um câncer, é um comportamento malandro, é um comportamento que está burlando as regras e que pode levar ao colapso do sistema. Aí a história vale a pena ouvir, é extremamente interessante. Até recomendei para uma amiga que é uma pesquisadora na área de oncologia. E ela conta uma coisa que é um pouco perturbadora, que é a seguinte: existem câncer, tipos de câncer que você pode pegar. Câncer transmissível, né? Ok, a gente sabe que existe o câncer provocado por vírus, né? Você tem HPV, que é transmitido por um vírus. Não, falamos, não, mas tem câncer que passa de uma pessoa para outra diretamente, de uma criatura para outra diretamente. Isso foi descoberto uma criatura que é curiosa, que é o diabo da Tasmânia. Eu não sei se vocês assistiam Pernalonga, mas o Pernalonga tinha aquele diabo da Tasmânia, que era um personagem sensacional, eu adorava. Ele corresponde, na verdade, a um bichinho que é pequenininho, não é tão grande, não é tão demolidor assim, mas eles brigam muito entre... Com humanos eles não são tão perigosos, mas entre eles, eles estão se estapeando o tempo todo. O que acontece é que numa certa população de diabos da Tasmânia, eles perceberam que eles estavam com umas feridas estranhas na cara. Pareciam uns tumores. Aí uma pesquisadora resolveu, falou: bom, deve ser, tem cara de ser um tumor, tem cara de ser câncer. Então vamos mapear geneticamente para ver o que está acontecendo. E câncer, normalmente, ele é único, né? As mutações que levaram a um câncer, elas são muito singulares. Câncer tem uma assinatura quase que pessoal, né, individual. Quando ela começou a comparar o DNA daqueles tumores todos, ela viu que era o mesmo câncer. Falou: pera, não é possível que seja o mesmo câncer. Isso só seria possível se uma criatura tivesse passado para outra. E era o que estava acontecendo. Na hora que elas se estapeiam, se mordem e rolam pelo chão, o câncer de uma foi passando para outra. Então era um câncer pulando de criatura em criatura. Não é um pensamento muito tranquilizante. Eles contam, inclusive, e curiosamente tem um artigo da Wired, que eu vou dar o link para vocês também, sobre exatamente a mesma situação, que existe um câncer canino, cães podem ter um câncer genital, e esse câncer se transmite na hora que cães fazem sexo. Simples assim. E aí o que acontece é o seguinte: esse câncer que vem passando de um cachorro para o outro é sempre o mesmo câncer. É sempre o mesmo câncer. E como é sempre o mesmo câncer, você pode imaginar que, na verdade, esse câncer é como se ele fosse uma criatura com milhares de anos de idade. Eles tentaram fazer ali uma engenharia, né, reverter ali o DNA do bichinho para ver quando que ele teria surgido. A ideia é que esse câncer surgiu há 6, 12 mil anos atrás, e desde então é o mesmo câncer pulando de cachorro em cachorro, o que parece algum filme de ficção meio nefasto. Mas o que é interessante, tentando ver um lado positivo nisso, é como a questão da vida é muito mais complexa, é muito mais rica do que a gente imagina. E aí ela sugere, inclusive, que isso pode, a mudança de perspectiva pode ajudar, inclusive, a você combater o câncer melhor. Hoje, eu teve um episódio do Radinho, há meses atrás, que eu comentei uma história idêntica. A história é a seguinte: fulano lá está com um câncer. A ideia é, vamos bombardear esse câncer até que ele morra completamente. É só que à medida que você bombardeia um câncer que nem um louco, tentando eliminar o câncer da face da Terra, o que acontece? Seleção natural, né? Você joga ali um remédio, você vai ter células ali cancerosas que não são todas iguais, né? Algumas morrem, mas aquelas que são resistentes sobrevivem. E as que são resistentes se multiplicam. E aí a hora que você joga o remédio de novo, o efeito é menor, porque agora tem muito mais célula resistente, ou seja, você vai contribuindo para a seleção natural do tumor mais resistente e a vida fica cada vez mais difícil e no fim você está criando um super câncer. Basicamente é o que acontece. O que ela coloca, que é exatamente a história que eu tinha contado alguns meses atrás, é uma abordagem diferente. Vamos reconhecer que essas células cancerosas, que são todas um pouco diferentes, porque tem muita mutação, elas também são uma comunidade e elas também estão disputando os mesmos recursos. Então tem ali uma certa tensão entre elas, né? Você tem alguns tipos tentando preponderar. A questão é, se a gente usar isso a nosso favor, né? Se a gente favorecer essa tensão, se a gente favorecer com que alguns tipos de célula cancerosa prevaleçam e mantenham as piores, as mais safadas, as mais sacanas, sob controle. Então ela conta de uma estratégia que foi feita com um homem que tinha câncer de próstata, que era a seguinte: ao invés de tentar eliminar completamente o câncer de próstata, o que os caras fizeram? Eles deram uma pancada com a medicação, mas com metade da dose. O que acontece? Com metade da dose, você matou as células que eram suscetíveis, mas as células que eram resistentes sobreviveram. Mas você não matou todas as células suscetíveis, sobraram algumas. Aí o que acontece? Ao invés de dar uma segunda dose, você espera recompor né, aquela comunidade ali. O que acontece é que normalmente as células que são mais resistentes, elas são mais resistentes porque elas são mais, sei lá, armadas, elas são mais defendidas. Elas são mais defendidas, significa que elas podem ser mais lentas, elas podem se reproduzir mais lentamente, elas podem exigir mais recursos, não necessariamente em condições normais elas prosperam. Então, ao invés, de novo, de dar uma pancada, só deixar as safadas, né, e deixar que elas evoluam, na verdade você dá uma meia pancada, depois uma meia pancada, uma meia pancada, e você vai mantendo a população sob controle, sem jamais querer eliminar. Então, esse homem que viveria 6 meses, viveu 4 anos. Simplesmente o quê? Ao invés de você tentar aniquilar, o que é um tiro no pé, porque você vai provocar a seleção natural acelerada, você está justamente fomentando ali a discórdia e as células ficam disputando entre si e você mantém num nível aceitável. Eu achei isso muito interessante. O que mais que tem de interessante aqui? Isso eu também achei bem legal. Vejam só, descobriram uma proteína no cérebro que pode ser super útil no tratamento de Alzheimer, esquizofrenia e outros problemas. O que acontece? Eu não sabia. Vamos lá. O seu cérebro, quando o seu cérebro tem mais sinapses, né? Quando é que ele está realmente mais abundante, mais rico em sinapses? Quando você tem mais ou menos uns 16 anos. Quando você tem 16 anos, o teu cérebro tem sinapses para tudo quanto é lá, beleza. Aí o que acontece? Começa a partir daí um processo de, vamos chamar de poda, de consolidação. As sinapses que não são úteis, que não estão sendo usadas, elas começam a ser eliminadas. E aí o que acontece? Durante alguns anos você elimina sinapses desnecessárias e o seu cérebro fica com um número relativamente estável de sinapses, tá bom? Por isso que é importante aqui, isso sou eu dizendo, você ter uma infância e uma adolescência de exploração, de curiosidade. Por quê? Porque aí o cérebro não vai jogar fora aquelas sinapses. Porque você não usar a cabeça, se você fumar substâncias estranhas a vida inteira, o que vai acontecer? O cérebro fala, pensando bem, eu não preciso de tudo isso, né? Consigo viver com muito menos. né? E aí você vira um Bolsonaro, não, estou brincando, mas aí o que acontece, você vai perder sinapses. Então é bom você ocupar suas sinapses bastante, senão ela vai ser podada dali para frente, certo? Certo, porque a natureza é econômica, ela não gosta de desperdício. Então é isso aí, é o quê? Fica a dica, tá bom? Como vocês estimularem os seus filhos, evitarem que eles se tornem completas, sei lá, pés de alface. Mas a questão que é interessante é a seguinte: como que o cérebro sabe qual sinapse tem que ser preservada e qual tem que ser eliminada? Pois bem, né? Pois bem, existem proteínas que dizem lá: olha, eu sou uma sinapse, então, né, sinalizam, eu sou uma sinapse inútil, venha me tirar, por favor, né? E aí tem proteínas que tentam evitar isso. Então você tem uma sinalização. O que eles perceberam é que pode haver, por algum problema qualquer, uma doença, sei lá, alguma coisa congênita, algum tipo de acidente, essas proteínas que sinalizam, olha, por favor, eu sou uma sinapse inútil, venha me podar, elas podem ficar ativas demais. Por quê? Porque quem protege as sinapses de serem devidamente limadas é uma outra proteína. Essa proteína fala, nananana, com essa sinapse ninguém mexe, eu vou proteger. Pode acontecer de você perder essas proteínas protetoras. Aí o que acontece? O sistema imunológico não está nem aí, ele vai pegando sinapse como se não houvesse amanhã. E aí você pode ter uma degeneração que pode acabar em Alzheimer, pode terminar em esquizofrenia. A questão é, opa, se existe uma proteína que protege as sinapses, bom, fizeram isso em rato, né? A gente sempre tem que deixar esse asterisco aqui, né? Ratos, todos os experimentos são feitos em ratos. Parece que em ratos, se você aumentar, se você mexer nesse equilíbrio daquela proteína que diga, vem me comer, não venha me comer, os ratos, não, a coisa não termina bem. A questão é, como é que a gente consegue, será que a gente consegue pensar num tratamento que repõe essas proteínas protetoras, em que a gente consegue afetar esse equilíbrio, esse balanço? Mas eu achei legal que é uma boa explicação dessa coisa que infelizmente é tão devastadora, né? Tem aqui uma questão que é vaidade pura, mas eu vou compartilhar com vocês porque eu fiquei felizinho, que é a seguinte, a BBC, uma vez, não sei porquê, acho que eu tinha retweetado uma notícia da BBC, e os caras pediram, olha, é o seguinte, a gente está fazendo uma pesquisa aqui com os nossos ouvintes e a gente quer ouvir a sua opinião. E eu mandei a minha opinião. E aí eles publicaram a minha opinião, a gravação da minha opinião, gravei com o meu inglês meio macarrônico, e foi para o ar. E aí depois teve um outro programa, eles me chamaram pela terceira vez para falar de um outro tema, que é justamente a importância dos correspondentes internacionais. Eu mandei uma gravação, de novo em inglês meio de lanchonete, eu mandei para eles e está no ar. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, mas assim, tem a questão de vaidade, claro, mas também tem uma questão que é a valorização do jornalismo investigativo, né, dos bons jornais, dos correspondentes internacionais, da ética jornalística. Bom, é legal, ainda mais porque eu acho que nesse ponto a BBC realmente está bem servida. Eu até tenho dificuldade de acompanhar outros telejornais, porque não dá, eu não consigo assistir. Bom, deixa pra lá. Tem um vídeo aqui interessante, em que ele explica, o cara não era um especialista em vírus, e ele resolveu fazer um material explicando os tipos de vírus, né? E é um material bastante completo, é um guia visual de como os vírus funcionam, quais são os tipos de vírus. Então tem vírus que nem o coronavírus, que ele engata lá numa proteína na superfície da célula, ele engata e entra. Aí tem outro que consegue encostar na membrana da célula, ele faz de conta que ele é um, sei lá, uma substância normal, e ele entra e já era. Aí eles vão explicando, tá bom? Tem um monte de informação interessante, eu aprendi bastante, vale a pena dar uma olhada, explique para as crianças, etc, etc, etc. Mas uma curiosidade aqui que eu não sabia, que, de novo, a questão dessa malandragem biológica. Eu sempre estranhei por que o coronavírus tinha uma capa de gordura. Eu sempre soube que os vírus, eles têm o código deles de alguma maneira protegido e que esse código só é liberado na hora que ele invade uma célula, certo? Certo. Pois bem, mas essa história da capa de gordura do coronavírus eu nunca entendi. Agora eu entendi. Na verdade, quando o coronavírus ele entra dentro de uma célula e produz uma série de cópias dele mesmo, a hora que ele sai, né, que ele estoura a célula, ele pega um pedaço da cobertura da célula e se veste, inclusive para disfarçar e para ser menos, dar menos bandeira quando ele for circular pelo corpo. Então, na verdade, a cobertura de gordura do coronavírus, ele arrancou da última célula. Não gostei, meio sinistro, né? Parece aquele homem das cavernas que andava com a pele do urso nas costas. Ele mata o urso e depois fica vestindo o bicho. É o que o coronavírus faz. Ele, na verdade, se aproveita, né? Ele realmente ele se aproveita bastante bem dos recursos disponíveis. Bom, o que mais? Acho que agora tem uma coisinha só para encerrar. Cadê? Onde é que estava isso? Tem uma coisinha aqui que eu achei bonitinha. Ah, bactéria que come metal. Ah, isso é super legal. Eu vi no Brain Pickings. É o seguinte, uma escritora resolveu conversar com vários idosos octogenários, né, nonagenários, sei lá, e falar o seguinte, olha, se você pudesse mandar uma mensagem para você mesmo quando você era jovem, que mensagem que você mandaria? E ela juntou as respostas todas e fez um livro que é super, parece um monte de meme, porque são aquelas letras impact gigantes e tal. Olha aqui, uma delas aqui dizendo o seguinte, nada será como você espera. Ok, essa acho que realmente é um pouco dura demais. Outra, faça coisas que importem ao seu coração. Você não pode mudar ninguém a não ser você mesmo. Tente coisas novas, tudo bem se der problema. Aí tem outro aqui, tente de novo e de novo. Aí outro, essa eu achei divertido, arte antes da louça. Ok. Menos internet, mais amor. Mantenha o contato com os amigos. Tudo bem, né? Não é nenhuma coisa revolucionária. Mas é interessante imaginar que as pessoas que chegam lúcidas aos 80 anos podem ter essa... passar mensagens tão lúcidas e tão simples assim, aquilo que realmente conta, né? Olha, aqui, essa eu achei bárbara, assim, aprecie o seu corpo, sobretudo enquanto ele ainda está funcionando. Aos 55 eu estou começando a entender o que ela quer dizer com isso. E assim vai, nunca minta, você, olha, o amor está em toda parte, é só questão de procurar por ele, e tem um que eu acho muito legal, tá tudo bem com você. You are okay, né? Você não é um freak. Raríssimos. Então, assim, se vocês quiserem um pouco de inspiração e, né, dicas aí que aparentemente ainda estão valendo no final da sua vida, e que, aliás, algumas delas eu queria ter ouvido, eu queria ter pelo menos dado ouvidos, né, prestado atenção ou reconhecido lá atrás. Mas o problema é que quando a gente é muito novo, a gente não quer ouvir ninguém. A gente quer cometer os próprios erros, né, como se não houvesse amanhã. Mas, de qualquer maneira, eu achei inspirador. Raríssimos. Eu vou dar o link aqui para o Vamos Falar Sobre Impacto. Que mais? Cuidem-se, por favor. O radinho está no Spotify. Se quem quiser receber pelo WhatsApp, é só me pedir. Pelo Telegram, é só me pedir. E todos os links, como sempre, estão no radinhodepilha.com. Um grande abraço e até amanhã.